Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Compre chácara quem quiser, eu por mim estou farto e jurei nunca mais. Cansado de viagens e de caçadas, e desejando repousar, comprei uma bonita quinta, com muito arvoredo frutífero, boas águas, casa cômoda. Uma pechincha, para não estar debalde. Resolvi fazer uma plantação de abóboras, para vender as pevides, que informaram-me, é remédio infalível para a solitária. Cada abóbora produz mais de 150 pevides, e bastam 3 10 para expelir uma solitária, cada uma destas a 5 mil réis. Eram 250 mil réis que eu apurava, só em solitárias, afora a massa das abóboras. De que eu faria goiabada? Era ou não era negócio? Conopre, ainda não me lembro bem se tinha uns sacos de semente, da melhor, virei as terras, encanteireias e semei as minhas solitárias, digo as minhas abóboras numa lua nova, para grelarem com força. Pois, passado mês, a lavoura era pura barba de bode, dura, empenachada, parecia uma plantação de vassouras de piaçava verdes. Briguei, e forte, com o vendedor das sementes, que desculpou-se dizendo ter havido troca de volumes. A semente de barba de bode era para um armazeneiro, que vendia e caro como tempero estrangeiro, de luxo, que o homem tinha se dado ao diabo, quando pelo engano tinha recebido as pevides de abóbora, mas que afinal agradou-se e havia já pedido segunda remessa, para jorrar e misturar ao café, para dar-lhe mais gosto de café. Não achei graça nenhuma à esfarrapada explicação, o que era certo é que estava com a minha avora perdida, inçada daquela praga. Ensinaram-me então que para destruir barba de bode, para nunca mais nascer, o único remédio é a... Comecei, pois, a comprar prés a torto e a direito, mandei piãs a todos os rumos, escrei a amigos e conhecidos, encomendando reais. Foi então une a chuva dos tais bichinhos, recebia-os em sacos, em gongás, em caixões, e até tocados por diante como tropa. Contava, pagava e soleava logo na lavoura. Realmente uma maravilha. Ao cabo de 2 semanas não havia mais um fio de barba de bode. E eu satisfeitíssimo. Mas logo em seguida as prés acossadas pela fome. Deram na roça do milho e do feijão, foram-me as hortaliças, aos alegretes do jardim, treparam as laranjeiras, tudo devoraram menos mármelos. Uma devassão? Refleti um momento, e para extinguir as prés resolvi me ter. Gatos. Nova trabalheira. Houveram-me gatos de todos os tamanhos e sexos e idades, gatos mimosos roubados e gatos ladrões e escorraçados e rabões, pelados e peludos, orelhados, que derrando os gordos sarnentos. Foi jorro ou uma inundação de gatos sobre a minha quinta. Contava, pagava e soltava-os logo. As! Efetivamente um assombro. Em menos de 1 semana não havia mais um preá para a remédio. Liquidada. E eu, esfregando as mãos. Mas a nem tudo lembra. Os bichanos já sem pitança miavam que era um desespero. E quando menos eu sonhava. Olha a gatalhada no galinheiro e não me ficou viva uma só ave, desde os pintos até os galos de rinha. Uma calamidade. Nem por isso dei parte de fraco, pensei, e para barrar com os gatos, resolvi soltar-lhes. Cacho, vá. Na estrada, a peonada andava numa contradança, trazendo cachorros e logo voltando a mais, cara. Pelas estradas só se vivia passar em andantes conduzindo matilhas e trelas de até 20 cachorros. Apareceram-me perdigueiros, veadeiros, cateiros, tatuzeiros,
inteiro,
d'água,
terras
novas, crispinhos, e grandes e pequenos... Brigadores, ranhentos, eram centos e centos de cachorros, contava, pagava e soltava-os logo aos gatos, indiscutivelmente um sucesso. Em poucos dias não se acharia nem mais um único gato, um sófase, para salvar um condenado da forca, e eu assobiando satisfeito. Mas é que andei precipitado. A cachorrada sem mais gatos, ganhia de jeito que os só chumbo, e como eu não tivesse mais gatos... Os cães, uma bela noite, atiraram-se às ovelhas, e com tal gana que nem as maçarocas ficaram. Um cataclismo? Aí meio que desanimei. Mas depois de coçar-me forte, durante uns minutos largos pensei, e para acabar com os cachorros, resolvi contratar gringos, tocadores de realejo. Custou-me um pouco a organizar o batalhão. Mas a notícia que a paga era boa correu, e começaram a aparecer-me gringos, vindos até de onde o diabo perdeu as botas. Cachorro um terror, doudo pelo realejo, é tocar-se um desses monhos de música, e o cão, mesmo preso na corrente, uiva, chora, apavora-se. E não há nada que o detenha na fuga, nem água fervendo, nem tição de fogo, nem comida, nem pau. só outro realejo que o faça mudar de rumo. Quando botei a gringalhada a manobrar os realejos, todo ao mesmo tempo marchas, polcas, funerais, o miserere, o caranguejo, a esteia confidente, o bitu vazas, o solo inglês. O mexi-se quando tudo se estrondeu nos ares. Ó, oh, Deus do céu! Senhor Pedro! Meu anjo da guarda! Cachorro ouve, que tão desnorteado de horror ficou que até sobre os próprios gringos atirou-se. Atirou-se, e caiu, estrebuchando, espumando, rilhando os dentes, como danado. O cachorrinho pegou numa ivaçada tão espantosa que chegou a abafafar o barulho dos realejos. Mas logo desatou a disparar. A disparar. Disparar. Foram cica por fora, para os lados da rosa dos ventos, como assombrados. Negavemente. Soberbo. E eu. Cheguei a fazer uns passos de gavota, rejubilando-me, sim, senhor. Mas e aqui tive um baque no coração. E os gringos, sem mais cais cachorros para estar, pediam comida. E eu não contava com a rapidez do negócio. Havia-os contratado por 3 dias, calculando que com 3 dias de realejo não haveria cachorro nem morto. Capaz de resistir? E errei feio porque os próprios bulldogs não chegaram a aguentar nem uma hora. E eles a pedirem comida? E a chegarem mais gringos, que pelas estradas tinham tido notícias do meu anúncio. Outros que eram ainda mandados expressamente pelos amigos conhecidos e comissionados. E cada desgraçado que chegava, como saudação, tocava-lhe uma peça de realejo, e quando foi de noite, todos eles, de combinação, eram 105, e 3 resolveram fazer-me uma surpresa. E todos a um tempo, como um furacão que desaba, manobraram uma serenata sem fôlego, que durou da 1 às 3 horas da madrugada. Comecei a deitar sangue pelo nariz, pelos ouvidos, pelas gengivas, e dimei. Ao clarear do dia recobrei os sentidos, chamei os capatazes, a peonada, uns hóspedes que tinha, e armei-os de revólveres, de davinas, de pistolas, de bacamartes. Meti enquadrado os gringos, com os nojos, arras, tomas engatilhadas, facas reluzindo, prontos a matar, tocamos-los porteira fora, aos gritos imperiosos de silêncio. Silêncio? Passei então um dia delicioso, cestei regaladamente. Mas e sempre aparece cada uma. O logo começaram a aparecer-me em casa advogados, escrivãs, merinhos, autoridades. Ora dá-se! Um homem quieto na sua quinta, se preocupar da vida alheia, e a vida alheia atrapalhando a sua. Eram os vizinhos queixosos que me processavam, pediam indenizações, reclamavam contra prejuízos de que eu era causante. Estes as presque que conseguiram escapar se haviam-se-lhes entocado nas plantações, aqueles porque... Gatos danados os meus tinham-lhes mordido as criações. Outros, porque os cachorros corridos comiam-lhes os rebanhos. E até um violento protesto do cônsul, acusando-me de tentativa de morte sobre 307 gringos e meio. E eram citações, sei, alfes, totas, termos, inquirições. Um inferno. Chamei advogados para minha defesa. Estes pegaram-se a discutir com os contrários. Então é que a complicação complicou-se mesmo. Os peixes despediram-se medrosos, capatazes faindo, por causa das dúvidas. Fiquei sozinho, na quinta solitária. Então adoeci. Veio um doutor para salvar-me. Mostrei-lhe a língua, tateou o pulso, rufou-me na barriga. Chamou um colega. Depois os dois chamaram um terceiro, os 3, um outro, os 4, um quinto. Era uma dúzia deles, vieram mais ainda. Cheguei a contar um quarteirão. Desde a nuca até a sola dos pés... O meu corpo era um mapa geográfico de manchas e vergões, estava todo sanado e empolado de ventosas, inflamado dos sinapismos, lambuzado dos unguentos, queimado dos vesicatórios, encorrilhado das embrocações, cruzado das pinceladas. Na casca consenti tudo, não miou nada. Engolir isso sim, isso é que nem a mão de Deus papada e nenhum deles foi homem para me obrigar. Certo dia, por 12 votos fui considerado ainda vivo, e por 13 dado por morto. Venceu um da maioria. Passaram a testar o estado de óbito e foram-se, e veio o defunteiro tomar as medidas do caixão. Que cena esta da tomada das medidas?
Que cena, dói.
Até acordar-me, depois levantei-me, fiz um churrasquinho, chupei 2 mates e pitei um cigarro de fumo crioulo. Sou alto, montei a cavalo para ir-me embora de vez. Tinha vencido 7 pragas. Bastar de combate. Mas, ao sair a cancela do terreiro, vi o que não imaginei mais ver. Vi a barba de bode renascendo na lavoura, algumas preás roendo ervas, 3 gados em cima do telhado, 2 cachorros coçando as pulgas, um gringo de realejo à sombra de um moirão, um meirinho que chegava a trote, e um doutor que apeava-se da carriola. Amigo, cerrei pernas ao baio e só parei. Quando vendi a quinta? Pagas as contas, sobraram-me 3 patacas em cobre, comprei as espoletas, pólvora e balas, e ganhei, outra vez no sertão. Tem a chácara quem quiser. Eu, Romualdo, é que nunca mais, nem atado.